Se a gente se questionar, né, qual é que é o objetivo da minha vida? Uma casa, um carro, filhos? O objetivo da vida é a consciência de Deus. Ou seja, é nós nos aproximarmos da origem de tudo que nos cerca, que inclui o carro, a casa, as pessoas, que inclui tudo. Então, o objetivo da vida é a consciência de Deus. Se cada um de nós tem que ter uma ciência de Deus, ou seja, uma consciência de Deus, aí a gente tem que se questionar. O que é Deus para mim hoje? Um exemplo. Digamos que eu tenha cometido alguma coisa terrível. Uma traição violenta, uma coisa terrível. Como é que eu penso sobre isso? Que tipo de relacionamento, ou que tipo de construção eu faço em cima disso? Não penso mais sobre aquilo que eu fiz? Pode ser. Agora, se tu pensa naquilo que tu fez, que é terrível, o que que vai acontecer? O que que tu tem que fazer, né? Porque muitas vezes, se tu vai numa linha antiga, né, a gente sabe que se tu não mudar, tu vai para o inferno eterno. E aí? Então, que tipo, né, de consciência de Deus eu tenho? É aquele Deus antigo, rigoroso, pagão, aquele velhinho humano? Ou de repente, né, eu tenho uma configuração diferente dentro de mim, que é aquele Deus Pai justo que Jesus nos ensina, de um Deus que ama, de um Deus que não perdoa? Olha só, não perdoa. Mas por quê? Porque ele não se ofende. Então, aquilo que tu fizer, ele compreende todas as coisas. Mas, se é um Deus extremamente amoroso, um Deus extremamente bom, né? Como é que eu me relaciono com ele em relação àquilo que eu fiz? Nós temos que nos lembrar, sempre, que o maior inimigo, ele está dentro de nós. E quem é o maior inimigo? O que que ele quer? Né? O nosso maior inimigo, que é o nosso ego, ele quer que nós tenhamos uma vidinha controlada, uma vidinha tranquila, uma vidinha material normal, sem que a gente saia disso. Por quê? Porque o ego, ele preserva a vida, ele quer te preservar a vida, né? E às vezes, o que que ele faz? Ele te diz, né? Não faz mais nada. Cuidado com isso. Ou, para que que eu vou fazer isso? Para que que eu vou fazer aquele? É mais fácil ficar sem fazer nada. Vejam bem, uma das coisas, das virtudes, que não é uma virtude, um dos vícios que mais Jesus bateu contra, foi a preguiça. A preguiça. Ou seja, de que, tudo bem, tu cometeu um ato terrível. Mas se Deus não julga, se Deus, digamos, não está nem aí para isso, o que que tu vai ter que fazer? Qual vai ser a tua atitude? Tu vai deixar que teu ego te domine e que te diga, não, tu é culpado, tu é culpado, tu é culpado, né? E aí tu não faz mais nada? Ou de repente tu vai pensar um pouco diferente e dizer assim, não, se o próprio Pai não me julga e não me condena, quem vai me condenar? Só tu. Agora, se só uma pessoa te condena, que é a tua consciência, tua consciência, né? Só ela te condena. Não existe tribunais, não existe nada disso. Não existe pecado. Existem erros. Mas em cima de erros existem propostas, arrependimento. Então tu cometeu aquela coisa. E aí, de uma forma verdadeira, tu diz, não, eu vou, né, pagar tudo isso. Mas como que tu vai pagar tudo isso? Através da prática do bem. Através da moeda, né, do amor. O próprio Paulo diz, né, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, tu fez aquilo que fez. Deus e a espiritualidade, né, eles não se prendem nos nossos erros. Eles se prendem nas nossas virtudes. Porque eles querem o quê? Eles querem o nosso trabalho. Eles querem a nossa evolução. Eles querem a nossa atitude. Então, a partir do momento que tu cometeu um erro grave, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Começa a fazer o contrário. Assume o erro. Assume uma proposta de trabalho. Assume um compromisso evolutivo. Dizendo, não, verdadeiramente eu errei. Você lembra lá o que ele falou? Vai e não tornes a pecar, para que coisa pior não te aconteça. Continuar no erro, aí é ruim. Mas a partir do momento que tu erra, a partir do momento que tu admite, e a partir do momento que tu assume, né, responsabilidade sobre aquilo que tu fez, e a partir do momento que tu começa a fazer, o que que acontece? Aquilo tudo se apaga. Por quê? Imagina um pai de família, certo? Um pai de família. Aí aquela criança, ela cometeu uma coisa terrível também. Aí tu vai condenar ela? Nunca. Porque Deus também não condena. E um bom pai não vai condenar. E um bom pai vai dizer assim, procura não fazer mais isso. E aí se aquela teu filho, se aquela criança, né, depois daquele erro grave que ela cometeu, ela começa a ter atitudes boas. Tu não vai ver nela, né, um bom ânimo, tu não vai ver nela uma oportunidade de apoiar ela naquilo que ela está fazendo? Claro que sim. E com Deus é a mesma coisa. Tu pode ter cometido o pior de todos os erros, pecados, o que tu imaginar. Agora, a partir do momento em que tu começa a fazer a coisa boa, tudo aquilo que tu fez não tem importância. Não tem nenhuma importância. O que tem importância é o bem que tu faz. Por isso que Paulo diz, o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, a partir do momento que tu te assume, a partir do momento em que tu começa a ter consciência de Deus nessa vida e tu diz assim, não, verdadeiramente eu fiz aquilo, mas também agora eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso por quê? Porque eu sei o que, né, Deus nosso Pai quer. Então, como tal, eu vou fazer isso. Então, ele já não ia te cobrar. Normal. E a partir do momento em que tu te propõe a uma transformação interna, né, o que que acontece? A aceitação é na hora. Não existe cobrança. Por isso que, muitas vezes a gente até fala, e eu acho que a gente lê nos livros, né, se vocês devem ter lido, que quando um espírito que nem nós vai para o mundo espiritual e ele se encontra com uma alma grande, né, com um espírito, vamos dizer, grandão, né, e aquele espírito, ele tem contato contigo, ele nunca, 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 tu pode ter 1000 defeitos, 1000, e uma qualidade, ele vai exaltar a qualidade que tu tem. Ele não vai dizer, ah, Ademir, tu voltou agora e toda aquela relação de promissória que nós temos para acertar. Ele não vai falar nada disso. Ele vai dizer assim, que bom que tu está aqui e agora que tu te dispõe, vamos fazer isso, isso e isso. Que é as qualidades que a gente tem, que é como nós, né? Com as nossas crianças. A partir do momento que tu, né, tu oprime aquela criança, que tu cobra aquela criança, o que que vai acontecer? Ela vai se fechar. Mas se ela tivesse 1000 defeitos, e se ela tem uma qualidade, e nós trabalharmos a qualidade que ela tem, nós vamos tirar de dentro dela o potencial que ela tem para ser uma alma melhor, para ser uma pessoa melhor. Agora, a partir do momento em que a gente fica no erro, vai fazendo o quê? Aquela alma vai se embrutecendo, vai se fechando, vai criando aquele ambiente, né, negativo da preguiça, do vitimismo, não sou capaz, e aí vai ficando naquele marasmo, né, naquela coisa parada, que nasce tudo que é tipo de doença e tudo que é tipo de mofo, que nem diz outro. né? Enquanto que Deus não. O Criador, o Pai, o bom Pai, ele quer o quê? Ele quer atitude. Então errou? Esquece. Foi ontem? Esquece. O importante é o que tu está fazendo hoje. Se tu fizer uma coisa boa hoje, ela tapa, ela tampa 300 que tu fez lá atrás. E é esse, né? É essa a atitude que a gente tem que ter. Porque Deus, nosso Pai, ele quer um comprometimento com cada um de nós. A gente tem que se comprometer com as coisas. Por isso que, qual o objetivo da vida? A consciência de Deus. Conforme tu tem mais consciência de Deus, ou conforme tu tem mais consciência dentro da tua família, tu vai fazer o quê? Aquilo que pede a família e aquilo que pede Deus, nosso Pai. E o que, que Deus pede de nós? Fidelidade, sermos fiéis e bondade, fazermos o bem. Sermos fiéis e fazermos o bem. Então, errou? Seja fiel naquilo que tu pode. Faz o teu melhor, que ninguém vai te cobrar alguma coisa que tu fez. E verdade, a gente pode pegar toda a literatura, pode pegar, buscar, e a gente vai ver que aquela coisa do pecado, aquela coisa de um Deus severo, isso aí é muito antigo e não cabe mais, né? Para, digamos assim, um filho ou pessoas que nem nós, que tu já está num grau de entendimento, onde que tu entende que tu tem que fazer alguma coisa e não ficar esperando todas as coisas, né? Não como uma criança lá que fica esperando que façam tudo para ela. Tu já está num ponto onde que tu admite o que tu fez, tu admite os teus erros, né? Sem problema nenhum, mas tu já entende, tu já tem consciência do que tu deve e do que tu não deve fazer e do compromisso que tu tem dentro da família. Ou seja, dentro daquela família, que é o exemplo que foi dado, né? Tu é um filho que é mais velho, o que que tu vai fazer? Tu tem compromisso de dar exemplo para os mais novos, de cuidar do mais novo, de fazer tudo aquilo que te é pedido. Que é isso que hoje nós temos que fazer. Hoje, nós não temos mais uma consciência antiga do que era Deus. Hoje nós temos uma visão, acredito, né? Um pouco mais aberta, um pouco mais humana de Deus, como um Deus Pai, bom e justo. Então, a partir do momento que tu tem uma visão dessas, o que que tu vai fazer? Ser fiel. Ou seja, fazer o trabalho que tu tem que fazer como filho, que é honrar o teu pai naquilo que ele te pede. Então, tu vai fazer o quê? Tu vai procurar fazer o teu melhor. Se tu errou, não está escrito que está sempre aberta. Deus deixa sempre aberta uma porta ao arrependimento? Sim. Então errou? Levanta e vamos adiante. Errou de novo? Não tem problema nenhum. O que conta é o bem que cada um de nós faz. Por isso que é importante, né, e até é bonito aquilo que Paulo diz. Né, que por isso que eu até repito de novo, para que a gente guarde, né, guarde e se lembre disso. Que o amor cobre uma multidão de pecados. Uma atitude boa, ela apaga uma multidão de pecados. Por quê? Porque quando tu tem uma atitude boa, o que que te move? Né? O bem, o querer ser melhor. E aí tu está deixando para trás aquelas coisas ruins que um dia a gente errou, que um dia a gente, enfim, fez daquele jeito. Então, por isso que a gente tem essa força e essa coragem, né, de não mais ficar naquela coisa preguiçosa, né? De os outros vão resolver, os outros vão salvar, os outros não. Vamos assumir uma postura madura em relação a Deus, nosso Pai. Vamos fazer o nosso trabalho e com certeza a gente vai ver o quanto é importante e o quanto é gratificante, né? Nós verdadeiramente honrarmos a Deus nas atitudes do nosso dia a dia e não de repente dando importância a pequenos erros que a gente cometeu e que hoje, né, digamos assim, eles não têm importância, principalmente para a espiritualidade.